caderneta de vacinação ou um documento com foto. Vacinar é rápido, de graça e ajuda a evitar aquele sufoco de pegar gripe forte que acaba causando problemas ainda maiores. Para saber direitinho quem tem direito à vacina, é só acessar gov.br/vacinação. Vacina no braço, saúde garantida, se cuida, parceiro!
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC. Quem escuta, sabe.
Já de volta por aqui no seu Link TMC, para falar um pouquinho sobre o lucro, né? Que a Shell teve. E que senhor lucro, né? É isso, pessoal, sempre tem quem lucre com guerra. Guerra não é feita por acaso, não é inocente, né? Ninguém faz uma guerra na inocência. Ah, não, é território, é dinheiro. E sempre tem quem lucre. No caso, foi a Shell. Não é mesmo, meu amigo Tomás?
É, a Shell anunciou lucro de quase 7 bilhões de dólares, o que dá mais de 34 bilhões de reais nos três primeiros meses do ano. O resultado foi impulsionado pela disparada do preço do petróleo em meio à guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. A petroleira britânica afirmou que enfrentou uma perturbação sem precedentes no mercado global de energia, enquanto o barril do petróleo Brent voltou a ficar perto dos 100 dólares. O aumento no preço do petróleo já começa a afetar diretamente o bolso da população, com alta nos custos de combustíveis, passagens aéreas e transporte em vários países. Outras gigantes do setor, como a BP, né, a British Petroleum e a Total Energies, também registraram resultados fortes. Agora, só um detalhezinho, antes do Alvarez comentar, falei aqui, petroleira britânica, Shell não é britânica, é?
Americana, não?
Não, é britânica, é britânica. Britânica e holandesa.
Ah, britânica barra holandesa.
Britânica e holandesa.
Ok, muito obrigado, Alvarez. Mas, enfim, Shell com lucros exorbitantes, a British Petroleum também, Total Energies, da mesma forma, sempre tem quem lucre com as guerras, como disse a Maiara Alvarez.
É, o problema é esse, né, Tomás? Assim, pior do que uma empresa lucrar, a gente não tem nada contra a empresa. As empresas estão seguindo os preços do mercado, elas vão lá e acompanham o preço do petróleo, aumenta. Agora, se aumentou o petróleo, aumentou na bomba e o lucro aumenta, aí você pergunta, por que que aumentou na bomba, então? Não dava para ter segurado? Que políticas poderiam ter segurado isso? Mais do que isso, eu acho que vale a pena chamar a atenção ao seguinte: uma guerra criada pelos Estados Unidos, mais uma, gera um aumento de preço do petróleo que beneficia todo o setor de petrolíferas. Isso não é a primeira vez que acontece. Só que a diferença, isso já aconteceu, né? Vou falar aqui de uma recente, guerra do Iraque. Todo mundo dizia, o George W. Bush está querendo invadir o Iraque por causa do petróleo. Mas na época havia uma certa discreção sobre isso, não se falava disso, era uma coisa que tentava se ocultar. Recentemente, com o governo Trump, ele ao contrário, ele passou a declarar publicamente o interesse dele no petróleo. Na Venezuela ele foi lá, arrancou o petróleo do Nicolás Maduro e está inclusive recebendo petróleo da Venezuela. No Irã, os Estados Unidos não vão lá tirar petróleo, mas eles estão mexendo com todo o mercado de petróleo, que é um interesse muito grande dos próprios Estados Unidos, que são grandes produtores, são exploradores. Então é muito preocupante quando a gente vê que as consequências de uma guerra podem ser benéficas para pessoas que estão envolvidas com fazer essa guerra. E isso chama muita atenção. Chama atenção, claro, o lucro tão grande quando todo mundo está se ferrando para pagar a gasolina no mundo inteiro, mas me preocupa mais ainda quando a gente percebe novamente que a guerra traz também interesses que estão debaixo, por debaixo dos interesses apresentados como principais, dos objetivos da guerra. Tem sempre benefícios financeiros que a gente não é capaz de medir e que nunca vai ser, porque eles acontecem sem que a gente perceba, por debaixo dos panos, com interesses que normalmente não são divulgados.
Muito bem, Alvarez, muito obrigado. É um negócio assim, eu fiquei pensando na quantidade, né, do dinheiro, nos bilhões, né? É muito, é claro que normalmente...
O número é 34 bilhões de reais. 34 bilhões de reais.
É óbvio que mesmo
não tô falando de faturamento.
É óbvio que mesmo sem a guerra, essas empresas gigantescas, né, lucram demais, né? Empresa centenária, a Shell. Mas o que chama atenção é que você imagina que com a guerra você pode ter perdas, mas não no caso dessas empresas. Para elas o movimento é totalmente antagônico. É um crescimento muito, muito grande, muito significativo.
É um setor que nunca perde, Tomás. Tem pois um setor que nunca perde, é esse do petróleo. Sempre há uma maneira de sair ganhando e sempre o coitado do cidadão que bota gasolina, que bota lá o diesel, é ele que está pagando esse lucro bilionário. É a ele que vai pesar a guerra e não a quem tem mais dinheiro. Lamentavelmente, a gente está entrando num mundo em que mais e mais as grandes ganham muito mais e os pequenos, que são as pessoas sem dinheiro, ganham menos, tem inflação, pagam mais.
A inflação pesa mais para essas pessoas, né? Sempre a inflação pesa mais para os mais pobres. E vou mais longe, né? Quem paga a conta também são as pessoas que perdem a vida, né? Nessas guerras, enfim... Muito triste, realmente. A gente está aguardando ainda o pronunciamento do presidente Lula, depois do encontro que teve com Donald Trump. Mas, enquanto isso, a gente vai trazer uma história que chega aqui do Rio de Janeiro, gente. A Polícia Civil investiga uma confusão envolvendo o cantor Ed Motta em um restaurante na Zona Sul. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o artista discutindo com funcionários e clientes. Teve até cadeira envolvida. Ao que parece, a confusão começou por conta de aquela taxa da rolha. Foi isso, Rebeca Renzi? Boa tarde.
Boa tarde, foi isso mesmo. O cantor Ed Motta estava em um restaurante na Zona Sul do Rio, aqui perto no Jardim Botânico, com alguns amigos. As imagens mostram que eles estavam conversando, como qualquer outra mesa de bar, quando então acontece um desentendimento por causa da taxa da rolha, que é quando você traz uma garrafa de fora do restaurante e acaba consumindo lá dentro, usando os copos do local. Normalmente se cobra essa taxa da rolha, né? O cantor conta que ele ficou atordoado, né? Aconteceu um desentendimento ali, ele chegou a brigar com o garçom. As testemunhas dizem que aconteceram muitos xingamentos mesmo, foram usadas palavras de baixo calão, em tom pejorativo. Quando aconteceu o desentendimento, então...
Tem jeito, né? O All News é desse jeito, uma rádio que toca, na verdade, um grupo multimídia que toca notícia, que fala de notícia o tempo todo, 24 horas. A notícia principal acaba empurrando os outros fatos. Desculpa, Rebeca, já a gente volta com essa história do Ed Motta, mas a informação que chega agora, informação de momento, é que o presidente Lula chega ali ao púlpito, ali nessa reunião com a imprensa, onde ele vai falar em instantes com a imprensa. Esse discurso, essa fala, essa conversa já estava sendo esperada, na verdade, né? Após o encontro entre Lula e Trump. Então, o presidente Lula aí vai falar pela primeira vez após essa reunião que ele teve em Washington, que inclusive reunião que foi descrita pelo Donald Trump como muito boa, que alguns pontos-chave foram discutidos, pontos importantes. Eles almoçaram, a reunião levou mais do que era esperado, não é mesmo?
A reunião levou mais de 2 horas, Alvarez, e claro, temos imagens aí da Embaixada Brasileira em Washington. Portanto, pois não, Alvarez?
Não, ia só acrescentar que a imprensa americana conseguiu ouvir rapidamente o Donald Trump, e ele disse o seguinte: ele se reuniu com o Lula, mas ele não falou muita coisa, só disse o seguinte: foi discutido, discutimos comércio e tarifas, e não deu nenhum outro detalhe. Então, realmente, essa coletiva que a gente vai acompanhar nesse momento aqui, ao vivo, na TMC, do presidente Lula, é fundamental para esclarecer, afinal, o que aconteceu naquele encontro a portas fechadas, que não teve coletiva, e não teve coletiva conjunta, como é normal. A coletiva foi cancelada. Eu estou muito curioso para saber o que o Lula vai dizer, se houve algum problema ou se realmente essa questão de agenda não dava mais tempo, justifica. A gente está vendo ali, né, toda a organização ali, né, Tomás e Maiara, tem o embaixador Mauro Vieira também está ali, nosso ministro de Relações Exteriores, a imprensa se preparando ali para receber o Lula.
É, Dario Durigan também está ali, né, o ministro
que tá da chegando, Fazenda. Entrou.
Ele entrou. Na verdade, o que aconteceu, meninos? O Lula entrou, a gente deu o breaking news, logo ele saiu. E aí a gente está nessa espera. Agora sim, saúde, ele volta saúde, aí a imagem saúde, ao lado de Mauro Vieira. Vamos ouvir.
Fazer as primeiras... Avaliações do encontro, depois dos demais ministros, combinado. Por fim, as palavras e as respostas do presidente Lula.
Boa tarde, muito obrigado, presidente Lula. Boa tarde a todos. Eu queria relatar rapidamente o quadro geral da reunião que hoje o presidente Lula teve com o presidente Trump. Ele teve uma reunião que no total levaram 3 horas.
Quem começa a falar é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.
Depois nos trasladamos à sala do gabinete, onde houve um almoço, e durante esse longo período discutimos os temas de interesse bilateral dos dois países, o presidente Lula e o presidente Trump. Foram basicamente discutidos os temas relativos ao comércio bilateral e a questão das tarifas impostas pelo governo americano, em detalhes. Depois foram discutidas questões relativas à cooperação em crimes transnacionais, combate ao crime organizado. Também discutimos questões relativas aos minerais críticos. E tudo isso se desenvolveu num clima muito positivo, muito amistoso, em que os dois chefes de Estado, extrapolando todo o tempo que havia sido programado, em 1 hora e 10 minutos, pelo menos a mais, foi um total de 3 horas, foi uma reunião muito produtiva em que os presidentes estabeleceram, inclusive, missões para cada uma das áreas. Os ministros puderam abordar os temas de seus ministérios, quando o presidente Lula passou a palavra, e também do lado americano, os ministros que estavam presentes, as autoridades que estavam presentes, puderam participar desse intercâmbio de ideias sobre os temas bilaterais em discussão. Portanto, como eu disse, foi muito produtiva, muito boa, muito positiva, e temos agora áreas específicas para se trabalhar. Com isso eu termino e passo a palavra para o ministro Márcio Elias Rosa,
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Por favor, Márcio.
Muito boa tarde a todos, presidente Lula, boa tarde. Reunião excelente, um dia muito bom. A cada encontro do presidente Lula com o presidente Trump, as coisas avançam, caminham um tanto mais. Nós tivemos, como disse o chanceler, a reunião no Salão Oval, em que se discutiu mais questões geopolíticas, depois a reunião ampliada, em que se discutimos os temas que foram apontados, especificamente com respeito ao MIDIC, ao Ministério da Indústria e Comércio, discutimos as questões associadas aos investimentos que vêm sendo feitos por grupos empresariais brasileiros aqui nos Estados Unidos, como também os investimentos que são feitos historicamente lá no Brasil por grupos subsidiários de empresas americanas. E, óbvio, discutimos a seção 301, que é uma grande preocupação. Apresentamos, reiteramos a eles todos os dados e informações que já foram apresentadas, indicando a necessidade de conclusão da seção 301. O presidente Lula mencionou isso ao presidente Trump, nós mencionamos a contraparte, e estabeleceu-se uma discussão em torno das tarifas efetivas que são aplicadas pelo Brasil e o não cabimento de sobretarifas em relação aos produtos brasileiros, e nós ficamos de nos reunirmos nos próximos 30 dias para avaliarmos ou chegarmos a uma conclusão. Na nossa expectativa, uma conclusão que leve também ao encerramento da sessão 301. E há necessidade de nós nos reunirmos novamente. Ficou pactuado, ficou avançado, que o USTR, Departamento de Comércio, o MRE e o MDIC voltarão nas próximas semanas a negociar o fim das tarifas e o estabelecimento de uma nova regra para o futuro. O ideal é que os Estados Unidos voltem a ser um parceiro dinâmico, crescente, que as importações e exportações voltem a subir e não cair, como aconteceu no ano passado. Foram muito bem recebidas as informações que nós prestamos, e ouvimos atentamente também as reivindicações das contrapartes. Reunião positiva e eu agora passo a palavra para o ministro Wellington.
Ministro Wellington Lima Silva,
Ministério da Justiça. Boa tarde a todas e a todos. O relato da minha impressão desta reunião foi extraordinária, um longo período de 3 horas, em que o presidente Luiz Inácio, como de costume, tratou cuidadosamente de toda a pauta que tinha sido considerada, avançou nos mais diversos assuntos. O presidente Trump, com extrema deferência, ouviu, discutiu com toda a sua equipe atenciosamente. No que diz respeito especificamente ao tema do crime organizado, nós anunciamos, compartilhamos com ele as nossas ideias que estão acontecendo. Ele fez várias referências elogiosas. Nós tivemos também a parceria nessa matéria do Ministério da Fazenda, que colocou muitas questões no que diz respeito à asfixia financeira e, portanto, eu considero a reunião muito exitosa. O presidente Luiz Inácio propôs grupos de trabalho para tratar tanto da questão doméstica como em nível de cooperação com outras iniciativas e acho que foi, de fato, um dia histórico nesse encontro da relação Brasil-Estados Unidos. Muito obrigado.
Essa palavra ao ministro Dario Doriga, da Fazenda.
Boa tarde a todas e todos. Faço um breve relato, presidente, dos temas do Ministério da Fazenda, dos temas da economia. Então, eu tive uma intervenção durante o almoço, endereçando ao presidente Lula, ao presidente Trump, ao vice-presidente Vance, ao secretário do Tesouro, Bessent. Disse a eles que a economia do Brasil está vivendo um bom momento, um momento de estabilidade, com inflação sob controle, com crescimento acima do esperado, inclusive pelas previsões do FMI, das demais agências internacionais. Mostrei o quanto a renda das pessoas no Brasil está melhorando e vai avançar agora com os programas que o presidente está anunciando. Tratamos dos números do comércio internacional e do comércio bilateral. Nos números apurados pelo MIDIC, o Brasil tem um déficit próximo a 20 bi, teve um déficit em 2025 próximo a 20 bi com os Estados Unidos. Nos números dos Estados Unidos, do escritório de estatística norte-americano, o número se aproxima a 30 bi do déficit brasileiro. Então, o número deles, inclusive, dá mais razão ao nosso pleito. E, por fim, os temas mais concretos na cooperação de combate ao crime organizado, também na parte que compete à Receita, ao Ministério da Fazenda, em parceria com o Ministério da Justiça. Tem duas frentes importantes de atuação e de conclusão e de encaminhamento. A primeira é entre aduanas. A aduana brasileira é responsabilidade da Receita Federal, a aduana norte-americana é responsabilidade do CBP, né, que é a autoridade aduaneira dos Estados Unidos. Houve um primeiro anúncio feito no Brasil, com presença das autoridades norte-americanas, em que se estabeleceu um primeiro mecanismo de remote targeting, que a gente troca informação prévia à chegada de container no Brasil e vice-versa com os Estados Unidos. Isso tem nos permitido fazer apreensão, isso foi colocado na reunião, mais de meia tonelada de armas e equipamentos irregulares que saíram dos Estados Unidos e foram ao Brasil no período de maio de 2025 a abril de 2026 deste ano. Então, mais de meia tonelada de arma irregular apreendida no Brasil graças a essa parceria que tem se estreitado. Droga sintética, muito se diz que sai droga do Brasil, mas não tem droga dos portos brasileiros que vem para os Estados Unidos em quantidade relevante. O que a gente tem percebido é a droga sintética que sai dos Estados Unidos e vai ao Brasil, nesse último ano também, mais de uma tonelada de droga sintética identificada. Qual que é o próximo passo nessa cooperação entre as aduanas? É poder fazer operação conjunta do lado brasileiro, a Receita, com a polícia, com o COAF, e do lado norte-americano envolvendo várias autoridades, para que, além da troca de informação, a gente tenha operação efetiva em vários momentos, e a gente já tem algumas planejadas para o ano. No segundo lugar, a lavagem de dinheiro e asfixia do crime organizado. A Carbono Oculto, pude mencionar, foi a maior operação contra o crime organizado do Brasil, e as informações foram transferidas, foram compartilhadas pela Receita Brasileira ao IRS norte-americano, que é a Receita Federal dos Estados Unidos, todas as informações das fraudes tributárias, da arquitetura dos fundos e como foi possível, em muitos casos, burlar a legislação brasileira, retirando patrimônio, retirando recurso do país e, em alguns pontos importantes, concentrados no estado de Delaware, aqui nos Estados Unidos. E o que nós estamos fazendo nessa, para além desse compartilhamento de informação, é acelerando os mecanismos para que
esses recursos de brasileiros que sonegam, fazem lavagem de dinheiro no Brasil, sejam pagos, sejam rapidamente devolvidos ao país para que a gente consiga efetivar a aplicação da lei brasileira. Então, tanto na parte aduaneira quanto na parte de lavagem de dinheiro, estamos muito próximos de avançar e com novas assinaturas.
Passo a palavra para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Boa tarde a todas, a todos. Nossa querida anfitriã, nossa embaixadora Maria Luísa Biotti. Primeiro eu queria destacar que só um líder com a dimensão do presidente Lula, que governa a segunda maior democracia do mundo, chegaria aos Estados Unidos e teria uma reunião tão produtiva, mas tão altiva em defesa da soberania nacional, em defesa do Brasil, demonstrando todos esses temas que nós acabamos, os nossos colegas ministros acabaram de dizer, e especificamente sobre esse grande patrimônio do país, que é o nosso subsolo, as terras raras e os materiais estratégicos. O presidente Lula demonstrou e disse que acabou de aprovar no Congresso Nacional um marco regulatório que dá estabilidade a recepcionar investimentos do mundo. China, Estados Unidos, Rússia, porque o Brasil tem essa pluralidade de diálogo. Só um presidente com a dimensão do presidente Lula defenderia com tanto ardor, com tanta determinação e com tanto vigor aqui dentro da maior democracia do mundo, o multilateralismo, o diálogo permanente, o fortalecimento dos organismos internacionais para que a gente volte a ter um mundo em paz. Mas, sobre os minerais críticos, o presidente deixou claro a importância desses minerais para a gente desenvolver a nossa indústria, a indústria do manufaturamento, a industrialização e desde a separação até o refino. O Brasil é solo fértil para investimentos, pela sua segurança jurídica, pelas suas potencialidades, mas é solo fértil também, porque é mais barato investir e refinar os materiais no Brasil, gerando riqueza, gerando renda, gerando emprego e gerando principalmente divisas para o país. Por isso, nós saímos daqui, na área de Minas e Energia especificamente, extremamente otimistas com essa relação que nós vamos ter de investimentos também americanos no Brasil.
Passamos a palavra ao presidente Lula, para suas considerações iniciais antes das perguntas.
Eu não sei se tem que fazer consideração ou se poderia ter direito nas perguntas. Depois da fala dos cinco ministros, eu penso que essa água é minha.
É sua,
Eu
você está ouvindo aí, então, uma entrevista coletiva reunindo os ministros que viajaram na comitiva com o presidente Lula.
Esquentar a pergunta de vocês é o seguinte. Eu saio daqui com a ideia de que nós demos um passo importante na consolidação da relação democrática histórica que o Brasil tem com os Estados Unidos. Eu já tinha dito na Malásia para o presidente Trump de que a boa relação entre Brasil e Estados Unidos é uma demonstração ao mundo de que as duas maiores democracias, sabe, do continente, pode efetivamente servir de exemplo para o mundo. Nós somos as duas maiores democracias do hemisfério, nós somos duas democracias muito importantes do ponto de vista, sabe, um na América Latina, outro na América do Norte, e nós já tivemos com os Estados Unidos, é importante vocês não perderem de vista, durante todo o século XX, os Estados Unidos foi o maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos começou a perder a hegemonia a partir de 2008, não falha a memória, porque a China entrou no espaço para comprar coisas brasileiras, sabe, que interessava aos chineses, que outros países não tinham capacidade de produzir tanto quanto o Brasil. E o Brasil passou a ter na China o seu principal parceiro comercial. E eu se vê ao presidente Trump de que é importante que os Estados Unidos voltem a ter interesse nas coisas do Brasil. Por exemplo, Eu disse para ele que muitas vezes nós fazemos licitações internacionais para fazer uma rodovia, uma ferrovia, e os Estados Unidos não participam da licitação. Quem participa são os chineses. Eu disse para ele que durante um bom tempo, tanto os Estados Unidos deixou de olhar para a América Latina, só olhava com o olhar de combate ao narcotráfico, como a União Europeia deixou de olhar para a América Latina por conta da conquista do leste europeu, e deixou de olhar para a África também. E agora as pessoas perceberam a importância outra vez da América Latina nesse mundo conturbado. Por isso é que nós fechamos o acordo União Europeia e Mercosul com o EFTA, com Singapura. Por isso é que nós queremos fechar o acordo do Mercosul com o Canadá, com o Japão, porque isso dá uma dimensão de defesa do multilateralismo contra o unilateralismo colocado em prática pelas taxações do presidente Trump. Eu penso que essa é uma coisa interessante. A outra coisa é que nós resolvemos discutir aqueles assuntos que pareciam tabus, ou seja, a questão do crime organizado. Eu disse ao presidente, muitas vezes os Estados Unidos falavam em combater o crime organizado, a questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando, na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece uma alternativa de algum produto para que alguém possa plantar e ganhar dinheiro? E nós temos que incentivar o plantio de outras coisas e sermos os compradores para que as pessoas possam sobreviver. Senão, enquanto houver gente necessitada de recursos e houver consumidor, não vamos parar, sabe, de ter um mundo cheio de droga por tudo quanto é lado. É importante, eu disse para ele que nós estamos dispostos a construir, sabe, um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, com todo o país da América Latina e, quizás, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo forte de combate ao crime organizado. Não é hegemonia de um país ou de outro querer combater o crime organizado. É uma coisa que tem que ser compartilhada com todos, e o Brasil tem expertise. O Brasil tem uma extraordinária Polícia Federal. O Brasil tem uma experiência muito, sabe, no combate às drogas, no combate ao tráfico de armas. E também é importante saber que parte das armas que chega no Brasil sai dos Estados Unidos. Sabe? É importante saber que tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos. Então, se a gente souber isso e colocar a verdade em torno da mesa e criar um grupo de trabalho para trabalharmos juntos, a gente pode resolver em anos aquilo que não se resolveu em séculos. Ou a gente pode resolver em décadas aquilo que não resolveu séculos. Também a questão dos minerais críticos. Ou seja, tudo que se fala hoje é dos minerais críticos, porque a China, porque a China, porque a China, porque a China. Eu disse ao presidente Trump que nós não só fizemos uma coisa extraordinária, aprovando na Câmara ontem, sabe, a lei sobre a questão dos minerais críticos, como a aprovação de um conselho sobre a coordenação da presidência da República, tratando a questão do minerais críticos como uma questão de soberania nacional, para que a gente possa compartilhar o potencial do Brasil, que ainda é pouco conhecido, porque nós só temos conhecimento de 30% do nosso território, e agora nós temos a obrigação de termos conhecimento de 100% do território, a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, sabe, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essas terras raras nos oferecem, estão sendo convidados para ir no Brasil. E isso é permitido pela regulamentação que foi feita na lei aprovada ontem, que deve ser aprovada hoje no Senado. Além disso, uma outra coisa importante que nós discutimos é a questão do comércio. Sempre tem uma dúvida sobre a questão do comércio. Sabe, nós dizemos para os Estados Unidos, vocês tiveram 400 e não sei quantos bilhões de superávit comercial com o Brasil nos últimos 15 anos. No último ano, o Brasil teve um déficit de 14 bilhões com os Estados Unidos. Então, ele sempre acha que nós cobramos muito imposto. Nós sempre falamos, não, porque nós temos a média do imposto que nós cobramos de vocês é 2,7%. Apenas 2,7%. Mas eles continuam temendo, mas tem produto que é 12%. Então, eu falei assim, doutor, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sente em 30 dias. Apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe? Quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se vocês tiverem que ceder, vocês vão ter que ceder. Porque senão, a gente faz reunião e depois a máquina pública, vocês sabem o meu conceito de máquina pública. A máquina pública é eterno. O presidente tem prazo de validade. Ele tem data para entrar e data para sair. Então é o seguinte, nós temos 4 anos de mandato, as coisas têm que acontecer. Então é preciso que a gente estabeleça plano de metas. Em cada reunião, estabeleça plano de metas para que as pessoas cumpram e para que a gente possa colocar em execução aquilo que a sociedade espera de nós. Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria. E um pouco, é importante, alivia. Alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Bem, então é isso. Eu acho que o Brasil está preparado. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível. E ainda brinquei com o presidente Trump. Ele perguntou da Copa do Mundo, se a seleção brasileira estava boa, e eu falei, ó, eu espero que você não venha, sabe, anular o visto dos jogadores brasileiros para a seleção. Por favor, não faça isso, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo. É isso. Ele riu. Ele riu porque agora ele vai rir sempre. Ele aprendeu que ria muito bom.
Vamos então abrir para as perguntas, começando com a Isabela Menon, da Folha de São Paulo.
Oi, presidente, boa tarde. Presidente, foram 3 horas de reunião e nós da imprensa a gente não pôde acompanhar. Acabamos de viver aqui que a impressão é positiva de todos vocês.
Bom, você ouviu aí, é engraçado que até o Lula falou, olha, não vou fazer nenhum discurso aqui porque a imprensa vai me perguntar e acabou.
Não tenho muitas considerações,
não tenho muitas considerações.
Né?
E aí
não, uns 15 minutos só.
Os ministros já falaram por mim, os ministros falaram voando ali, cada um deu um pouco da sua impressão, todos tiveram uma impressão muito boa. Me chamou atenção algumas... Diga, Alvarez.
Não, vai lá, fala o que você fala, fala.
Vou dizer algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Por exemplo, a discussão da sessão 301, né? Da taxação dos produtos brasileiros, que não teve um acerto final, isso ficou para depois, são 30 dias, né? Segundo ali o ministro, para que isso se resolva entre as partes, não Lula e Trump, mas entre os seus representantes ali também. Teve a questão dos metais raros, que o Brasil deixou claro, segundo o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, que o Brasil é um solo fértil para investimentos, mas que é preciso fazer tudo por aqui, né? Investir aqui e refinar os metais aqui no Brasil mesmo. Também teve a questão do crime organizado, diz Wellington César Lima Silva, ministro de Justiça e Segurança Pública, que o governo recebeu elogios sobre o combate à segurança pública. Aliás, combate à segurança pública não, sobre como que a segurança pública é aqui no Brasil. Enfim, também tratou das questões de asfixia financeira, elogiaram, segundo o ministro, as ações de asfixia financeira aos grupos PCC, Comando Vermelho, etc., em outras operações, enfim.
Curioso que o ministro da Justiça falou en passant sobre isso, mas o Dario Durigan, esse sim, tocou mais na ferida e falou mais sobre esse assunto, a Operação Carbono Oculto, que ajuda no combate à sonegação de impostos, sobre a troca de informações entre as aduaneiras, né, as alfândegas, 30 toneladas de armas irregulares sendo apreendida no período de 1 ano por conta dessa troca de informações. E agora a expectativa de que drogas, né, também sejam mais apreendidas com a troca de informações e também com uma operação conjunta, né, das duas polícias do Brasil e dos Estados Unidos. Os cinco ministros falaram, os primeiros ministros, o Mauro Vieira, o primeiro, falaram menos, né? O Mauro Vieira falou um pouco menos, depois o Dario Durigan acabou falando um pouco mais, assim como o Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, Alvarez.
Eu queria destacar aqui que eu acho que, tomando só, né, o discurso do presidente Lula, porque a gente não viu o discurso do Trump, porque ele não falou publicamente, mas me parece que o Lula usou a maneira sedutora que ele tem, usou o jeito brasileiro de quebrar o adversário, que é rigoroso, duro, fechado. O Trump é sempre sisudo, e tentou jogar com isso para conseguir o que ele queria. Então, o que eu acho que tem de mais importante? O Brasil abriu as portas, dizendo para os Estados Unidos: olha só, venham investir em terras raras nos Estados Unidos, porque nós já estamos aprovando, ontem teve uma aprovação, e o Lula disse que espera hoje a aprovação no Senado, de uma lei que vai nos autorizar, permitir que qualquer outro país com boas intenções venha ajudar o Brasil a explorar terras raras. A gente sabe que o Brasil tem dificuldade, não temos todos os recursos para isso, não temos todo o conhecimento tecnológico para isso. Então, o Lula deu para o Trump o que ele mais queria. E quis, em troca, o que o Brasil mais quer é não ter mais problema com tarifas, que a gente ainda tem 10% pesando sobre os nossos produtos, sobre alguns produtos, e também a questão do narcotráfico. Aparentemente, ninguém falou em transformar narcotraficantes brasileiros em terroristas, o que o Lula queria, estava na agenda do Lula isso, e o Lula tentou mostrar: olha, nós estamos fazendo a nossa parte para isso, mas podemos fazer mais, estamos abertos a fazer mais. Agora, não dá para deixar de chamar atenção aqui, Tomás e Maiara, frase do dia, a meu ver, é o Lula, primeiro ele chamando o Trump de doutor Trump.
Ah, sensacional.
É muito divertido. Aí ele disse assim, na discussão sobre tarifas, parece que teve um bate-bocazinho entre os dois lá, o Lula relatou isso. Olha, a gente disse que a média brasileira é 2,7% nas tarifas contra produtos americanos, mas eles insistem, e aí o Trump disse que era 12%. Então eu falei o seguinte, eles continuam a teimar. Então vamos fazer o seguinte, doutor Trump, um grupo de trabalho vai ser criado e quem estiver errado vai ter que ceder depois. Então é interessante isso, é uma tentativa de conquistar o presidente americano, e aí fica, né, a capacidade realmente negociadora do Lula de trazer o Trump para uma realidade diferente. Tanto que no fim ele fala, eu disse para ele sorrir, né, Trump rindo é melhor do que de cara feia. E eu disse pra ele, ria, que isso alivia a alma. Pra mim, essa é a frase do dia do Lula hoje. Aí.
Não,
e resume a estratégia do Lula, né? Tentar quebrar o Trump sisudo e trazer alguma coisa de presente pra ele, que ele queria muito, que são as terras raras, pra ver se a gente consegue o que a gente quer. Parece que deu resultado.
Eu lembro que teve uma ligação que o Lula falou um eu te amo no final, né? Não foi I love you, alguma coisa assim? Pro Trump, continua aí. E aí eu trago para conversa aqui o Fábio Andrade, professor de Relações Internacionais da SPM, cientista político. Fábio, você acompanhou, né? Você teve também essa impressão, qual a impressão, aliás, né, em geral, que você teve desse encontro, a partir, é claro, das palavras do presidente Lula e dos ministros que o acompanharam aí nessa empreitada. Boa tarde pro senhor.
Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a quem nos ouve. Importante quanto o que foi dito, acho que chama a atenção que foi um encontro que não teve uma grande agenda, uma grande preparação anterior. Foi tudo combinado, pelo menos de impressão, tanto quanto às pressas. E esse trabalho às pressas não é o trabalho que costuma fazer a diplomacia brasileira, né, o que não costuma ser feito por nenhuma diplomacia, né? Então são vários ritos, vários pedidos, frentes anteriores. Então, por um lado, a gente pode tentar enxergar isso como muito positivo do ponto de vista do presidente brasileiro tentando resolver determinadas questões de interesse nacional rapidamente. Agora, não nos cabe aqui só fazer loas, a gente tem que colocar a barba de molho e ficar um tanto quanto receoso, que, por outro lado, isso denota uma forma de atuação que o presidente Lula já tem adotado, que até uma parte da literatura fala de diplomacia presidencial, que é efetivamente o presidente agir de maneira mais direta, quase que de uma forma independente em relação ao corpo diplomático. E isso pode ser uma concentração de poder, um sinal de concentração de poder, que pode não ser muito desejável, né? As pessoas costumam confundir, quando é o meu presidente, ou o presidente que tem as minhas colorações ideológicas, eu gosto que ele faça a diplomacia presidencial e escanteie a diplomacia tradicional. Quando é o presidente da ideologia oposta, eu não gosto, eu acho que basicamente ele está a um pé de se tornar um autoritário, né? Mas eu fico nesse momento do tempo com as informações que a gente tem, ainda que com esse pé atrás, julgando que no balanço das horas ou no frigir dos ovos, a gente tem mais sinais positivos do que negativos.
Professor, eu acho importante destacar também que a gente tem um lado, né? Tem o ponto, que é o Lula falando, mas não temos o contraponto, que é o Trump dizendo qual foi a impressão dele. A gente tem, como a gente viu, cada ministro usando um adjetivo mais exagerado, que é extraordinário, excelente, foi excepcional. E eles tentaram mostrar que o encontro foi bem sucedido. Na sua avaliação, isso que você disse no começo, tem um certo improviso aparentemente aí, porque a agenda era muito ampla, não tinha nada muito definido. É porque os dois presidentes estão precisando desse momento de boa imagem, de fazer algo positivo para os seus eleitorados?
Um bom ponto, Rodrigo. Eu só colocaria um complemento. Concordo com essa, com uma primeira dimensão de que você coloca. Os dois presidentes se veem, por motivos diferentes, com os seus governos, com certos problemas de avaliação. E aí, basicamente, quando um governo se vê com problema de avaliação, o que não vai faltar é criatividade para tentar reverter essa medida. Agora, verdade seja dito, que basicamente os estudos tendem a nos mostrar é que o campo de relações internacionais, meus amigos vão ficar bravos comigo, mas tenho que falar, ele basicamente é pouco efetivo nesse sentido. Né? Basicamente não é a política externa que consegue promover grandes paixões. Ela tem, historicamente ela tem um efeito marginal, né? Mas ainda assim, o Lula precisa vender boas notícias para o seu eleitorado local, o Trump precisa vender boas notícias para o seu eleitorado local. Eu só colocaria um complemento, né? Basicamente para o Trump é muitíssimo interessante se aproximar do Brasil, que tem o segundo depósito de minerais raros, né? É interessante para o Trump também, isso no primeiro momento do ponto de vista mais econômico, tendo em vista que Trump e suas equipes já se tocaram que basicamente essa questão dos minerais raros vai ser um insumo importante que pode colocar um diferencial nas disputas tecnológicas vigentes, né? E aí pode, com isso, colocar os Estados Unidos numa condição de melhor concorrência internacional frente à China, né? Então, na mesma medida em que o Trump se aproxima do Brasil por interesse em minérios raros próprio, ele tenta também colocar de lado ou neutralizar um pouco a força de um oponente. E do ponto de vista de um imaginário mais geral, nós brasileiros talvez tenhamos muito problema de conseguir mensurar qual que é o imaginário internacional que o Lula tem, que ele produz, né? E a grosso modo, para nós que não somos brasileiros, parece que é uma imagem mais positiva do que negativa. Então vejo também que o Trump, além dos minerais raros, quer ter essa aproximação. E aí, só para finalizar, acho que falei pouco das vantagens do Lula propositalmente, mas o Trump tem uma vantagem adicional. Ele estar próximo do Lula faz com que, independente do resultado do Brasil, das eleições brasileiras em outubro, ele possa bradar que ele é muito próximo de quem ganha as eleições. Ele vai poder falar que é próximo do Flávio Bolsonaro, se assim for o resultado, dado o histórico de ligação com o pai. E ele vai poder falar, se o Lula for reeleito, que ele está próximo aos dois. Para o Brasil, só para finalizar de vez, parece que a grande vantagem é, nesse momento do tempo, fazer uma, conseguir caminhar numa palavrinha que é bonita, que seria diplomacia equidistante, né, ou basicamente num contexto de alguma polarização, conseguir sinalizar para os dois lados, o Lula vai caminha nesse sentido, continua tendo um discurso e alguma parte da sua atuação muito próxima à China, seja por motivos ideológicos, seja porque também boa parte do escoamento do agro vai para a China, e agora ele se aproxima dos Estados Unidos. Mas, insisto, os dois atores têm um problema. Relações internacionais não costumam se reverter facilmente em voto.
Professor Fábio, eu sei que é normal num encontro dessa grandeza entre dois líderes de democracias tão importantes, segundo Lula, as duas maiores democracias do continente, você ter a presença de vários representantes de várias áreas distintas, né? No caso, ouvimos, por exemplo, 5 ministros diferentes trazendo depoimentos sobre a reunião antes do presidente Lula conversar, dar o seu depoimento também e responder aos colegas da imprensa. E quando tem muitas demandas, isso de uma certa forma prejudica o andamento da reunião? Tem gente que diz que quanto mais tópicos numa reunião, menos chance da mesma ser produtiva. Ou isso favorece na medida em que várias demandas foram colocadas na mesa e os americanos podem pensar, pô, isso não dá, mas vamos agradar o chefe de Estado do Brasil, pelo menos com essa demanda aqui da sobretaxa, com essa demanda das terras raras. Qual é a chance do sucesso dessa reunião para o Brasil na prática em relação à porcentagem de demandas colocadas na mesa?
Vamos lá, eu acredito que são colocadas muitas demandas, Tomás Rafael, para basicamente tentar, vou fazer um paralelo muito simples. O governo brasileiro, ao invés de tentar pescar com diferentes varas, o governo brasileiro fez uma estratégia de pescar em tarrafo, né? Jogar rede, né? E tentar ver quais as demandas que colam. Agora, ao contrário de uma pescaria onde você joga a rede e o peixe muitas vezes não tem elementos de escapatória, você joga a rede ou você joga muitos elementos e você tem um ator não só racional do outro lado, mas com muitos interesses. E aí ele basicamente vai tentar neutralizar todos os pontos que não sejam efetivamente dos seus interesses. E aí vale destacar um ponto. A gente muitas vezes olha para o Trump e pensa o governo norte-americano como se fosse um grande monobloco, e há muitos interesses difusos. Então, por exemplo, um dos elementos que foi pauta do Brasil e que eu não estou convencido de que o Brasil teve êxito é justamente tentar neutralizar intervenções norte-americanas. Intervenção seria a parte final. Basicamente, a percepção ou a classificação norte-americana dos grupos brasileiros de tráfico como terroristas. Isso é uma demanda muito cara para o governo brasileiro, para dificultar qualquer tipo de intervenção que possa haver em nosso território, e não me dou por convencido que seja uma briga fácil, porque é um assunto que é muito caro para o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e parte significativa dos apoiadores de Trump. Então, por mais que o governo brasileiro tenha jogado uma rede para tentar maximizar ou obter o máximo de retorno possível, não é peixe que está do outro lado, são atores que vão tentar efetivamente escapar. E se você me perguntar de quais demandas que foram colocadas, qual o governo brasileiro talvez tenha mais dificuldade de fato de convencer, eu nem acredito que sejam as tarifas. Eu avalio que é essa discussão em torno da classificação dos grupos terroristas.
Muito bem, quero demais agradecer sempre as ótimas observações do professor de Relações Internacionais da ESPM e cientista político Fábio Andrade, analisando o que se sabe dessa reunião, porque o que sabemos dessa reunião, como o Alvarez falou, é o que o Lula e os ministros disseram. Agora vamos aguardar se Trump fala alguma coisa, mas enfim, como disse ali o Alvarez antes, o Lula sempre acaba dando aquela cerejinha do bolo, né? Porque agora, eu tava vendo aqui, só antes de dar tchau de vez pro professor, o pessoal dizendo que a foto do Lula com o Trump ali, o Trump é de IA. tão assim feliz, que é o sorriso que o Trump dá ali, o pessoal aqui no grupo de jornalistas.
Parece que mesmo, você lembra que eu falei? Não parece que é de agora essa foto, tá diferente.
Estão dizendo que é IA, ou que tiraram ele do Museu de Cera e colocaram ele ali, sabe? É, então é isso, diz o Lula, disse o Lula, fala, olha, eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer isso pra ele. Ria um pouco, é importante, alivia a nossa alma se a gente ri um pouco. Foi o que disse o Lula. Professor, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Sempre muito bem-vindo, espaço aberto para você aqui.
Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Tomás. É sempre um prazer e espero que sempre a gente consiga contribuir um pouquinho com uma compreensão de assuntos aquente e tão complexos, né?
Muito bem, obrigada, viu? Tá vendo, o Lula é dos meus, fala muito e acha que rir é o melhor remédio. É isso, gente, vamos rir e vamos falar muito também. A gente vai agora a cada rede, cada cidade da Rede TMC se separa para trazer a sua informação local.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Quer surpreender uma mãe especial? O Grupo Servopa preparou uma ação de mecânica básica para as mamães, com explicações simples e práticas para ajudar no dia a dia. Sábado, 9 de maio, às 9 da manhã, na Servopa Volkswagen da Mário Torinho. Venha participar. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre esteve presente com as ofertas multiloja.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Esporte TMC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.
Copel, pura energia.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster, apoio TMC Curitiba.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele está em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bete e a Herp.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública.
É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele está em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar, uma campanha, a Bet e a App.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster, apoio TMC Curitiba.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos dedicados ao seu olhar.
Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias. Com a companhia também do Felipe Armato.
É, a gente traz informações também, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Horas e 57 minutos, 4:57, 3 minutinhos pro pessoal do Esporte TMC chegar aqui, tomar os microfones da TMC Curitiba. Mas enquanto isso, eu sigo te informando do que é notícia na nossa região, inclusive temperatura estável na casa dos 25 graus. Eu tava procurando a trilha de eleições, será que a gente tem? Vamos ver? Tem sim, tem trilha de eleições aqui para a audiência da TMC. E eu quero lembrar que a gente entrevistou os 4 principais pré-candidatos na disputa ao governo do Paraná. A gente recebeu Sandro Alex, do PSD, Requião Filho, do PDT, também Sérgio Moro, do PL, e também recebemos Rafael Greca, do MDB. Todas essas entrevistas você acompanha lá no nosso canal do YouTube. A gente transmitiu ao longo dessa semana no Paraná TMC, sempre às 10h30. E as 4 entrevistas já estão disponíveis na íntegra, também com cortes de assuntos importantes, tanto no nosso YouTube quanto no nosso Instagram. Eu já posso antecipar para vocês que logo mais a gente vai ouvir 6 dos principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Lembrando que em outubro o eleitor paranaense vai escolher 2 novos senadores para o nosso estado. E a TMC segue acompanhando todos os detalhes da disputa aqui no nosso estado, seja para as majoritárias, seja a disputa presidencial e também para deputados estaduais e federais. Todos os detalhes da eleição 2026 você ouve sempre aqui em 100.3. Transamérica, que agora é TMC. Olha, sem mais espaço para nada, já são 4 horas e 59 minutos, faltando aí 5 segundinhos para a virada das 5 horas. Vocês ficam agora sempre com o nosso Esporte TMC. Eu sou Brian Valencio e te faço... Blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias.
Com a companhia também do Felipe Armato.
Angeles, a gente traz informações.